Está no ar. O Jornal do Senado.
Relator contraria parecer do TCU e recomenda a aprovação com ressalvas das contas de 2014 do governo Dilma.
Projeto de Lídice da Mata exige percentual mínimo de cacau puro em chocolates vendidos no país.
Paulo Rocha defende PEC que reduz para 40 horas jornada semanal de trabalho.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Relator contraria a decisão do TCU e recomenda a aprovação das contas de 2014 da presidente Dilma.
O parecer ainda precisa de votação na Comissão Mista de Orçamento e no Plenário do Congresso Nacional. A reportagem é de Érica Christian.
Em seu parecer entregue à Comissão Mista de Orçamento, o senador Assir Gurgaz, do PDT de Rondônia, negou a existência das chamadas pedaladas fiscais. Em outubro, o Tribunal de Contas da União recomendou a rejeição da contabilidade de 2014 da presidente Dilma Rousseff, com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, por empréstimos feitos pela União com bancos públicos. A Caixa Econômica e o Banco do Brasil pagaram obrigações do governo, como o Bolsa Família. Ao citar o caráter técnico do relatório, Assir Gurgaz negou as operações de crédito que são proibidas ao explicar que o governo deixou de quitar contas no vencimento diante da retração da economia, da falta de dinheiro e do acúmulo de dívidas. Com base nesses argumentos, ele sugeriu a aprovação das contas de 2014 de Dilma com ressalvas.
Que houve uma inadimplência. Isso não fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. Houve um atraso de pagamento das contas do governo com relação aos bancos. Tanto é que ao final do exercício, caso da Caixa Econômica, por exemplo, em alguns momentos o governo esteve inadimplente, mas ao final do ano o saldo foi positivo. A Caixa pagou ao governo 140 milhões de reais de juros pagos pelo dinheiro depositado na Caixa, na conta corrente entre Caixa e governo.
O deputado Domingos Sávio, do PSDB Mineiro, diz que o relatório anistia a presidente Dilma e coloca em risco a Lei de Responsabilidade Fiscal ao lembrar que as pedaladas somam 57 bilhões de reais.
E nós agora vamos simplesmente passar uma borracha e dizer, olha, Lei de Responsabilidade Fiscal não precisa de ser cumprida, Constituição não precisa de ser cumprida, Tribunal de Contas é apenas um órgão assessor e a gente depois politicamente aprova as contas. É um desserviço ao país.
O relatório deverá ser votado pela Comissão Mista de Orçamento em fevereiro para então ser analisado pelo Plenário do Congresso Nacional.
O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar do Senado notificou o senador Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, sobre o teor do processo de cassação de seu mandato por quebra de decoro parlamentar.
Delcídio terá 10 dias úteis para apresentar defesa no Conselho de Ética. O prazo começa a correr com o fim do recesso parlamentar.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a aprovação de projeto dela que exige a fixação de um percentual mínimo de 35% de cacau puro nos chocolates vendidos no país, sejam nacionais ou importados.
Ela contou que após um período de dificuldade por causa da praga da vassoura de bruxa nos anos 90, a cacauicultura vem se recuperando e explicou que aumentar a quantidade de cacau no chocolate é uma medida importante para que o produto brasileiro tenha mais espaço no mercado mundial.
Podemos produzir um chocolate original, fino, gourmet e premium, com alto teor de chocolate e elevado valor agregado. Assim, nosso projeto pretende estimular ainda mais a cacauicultura brasileira, beneficiar as 70 mil famílias que vivem da cultura do cacau ou dos serviços ambientais que esse cultivo propicia.
Segundo o Lídice da Mata, a cadeia produtiva do chocolate movimenta 12 bilhões de reais por ano, sendo o Brasil o terceiro maior consumidor e quinto maior produtor de cacau no mundo.
Ela também fez uma advertência. Para consolidar sua posição nesse mercado, o Brasil precisa superar alguns gargalos, como a falta de uma política setorial que garanta a viabilidade econômica da cacauicultura.
A Confederação Nacional da Indústria divulgou neste ano o estudo As Barreiras da Burocracia, o Setor Elétrico, no qual aponta que o país deve perder 5 bilhões e 400 milhões de reais por causa de atrasos em conclusão de empreendimentos em 2015.
E tais atrasos ocorrem por causa de problemas no planejamento, na desapropriação de áreas e no licenciamento ambiental, o principal deles.
Segundo o senador Valdir Halpe, do PMDB de Rondônia, o estudo aponta possíveis soluções para o entrave ambiental em empreendimentos do setor elétrico, o que pode melhorar o aproveitamento do potencial hidroelétrico elétrico do país.
Entre as sugestões no estudo da CNI, o senador citou a criação de um balcão único em que as questões ambientais possam ser resolvidas mais facilmente, reduzindo o número de órgãos governamentais a serem consultados, a definição de termos de referência padronizados, o aumento da qualidade técnica das licenças ambientais,
o fortalecimento dos órgãos ambientais, licitação de empreendimentos de transmissão de energia somente após a emissão de licença prévia e a realização de estudo arqueológico, antes da etapa de instalação de linha de transmissão, acrescentou Valdir Halpe.
São medidas de bom senso, que certamente contribuirão para resolver inúmeros problemas do setor elétrico, resultando naturalmente em redução de custos, com o tão desejado impacto positivo na tarifa final de energia elétrica do país. As ideias estão aí e, com certeza, contribuem no mínimo para iniciar o debate.
E o ano de 2015 foi marcado por secas, tanto no Nordeste quanto em regiões que há algum tempo não sofriam com a falta de água, como São Paulo.
E isso, segundo o senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, mostra que a escassez de água deve estar presente nas discussões estratégicas sobre o futuro do país.
Wellington Fagundes ainda advertiu que se os brasileiros continuarem desperdiçando água ou usando-a de forma indiscriminada, o país poderá sofrer ainda mais com a falta de água, mesmo tendo a maior bacia fluvial do mundo e uma grande reserva de água, que é o aquífero Guarani.
Apesar de todo o potencial hídrico que temos, a qualidade de água que chega aos nossos lares está cada vez mais comprometida pela falta de tratamento de esgoto doméstico e também do esgoto industrial. Existe ainda a ameaça da contaminação pelo mercúrio proveniente principalmente dos garimpos clandestinos. Ainda existe o problema sério do desmatamento das margens dos rios, mas quero observar que o futuro para nós é agora, já. O alerta está dado. A natureza está a nos mostrar as consequências de nossas ações.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, defendeu a manutenção da norma regulamentadora número 12 do Ministério do Trabalho, que trata de práticas de segurança no manuseio de máquinas e equipamentos por parte dos trabalhadores dentro das empresas.
O senador lembrou que o Brasil está entre os 5 países que mais possuem acidentes de trabalho no mundo e a simples revogação da norma, como prevê projeto em análise no Congresso Nacional, além de trazer prejuízos enormes para a sociedade, é um crime contra o povo trabalhador.
Suspender a norma sem instituir um ajuste adequado ou até mesmo outra que venha resolver essa questão, reduziria direitos trabalhistas, com certeza, já estabelecido, e exporia os trabalhadores a risco no exercício da sua profissão, além de constituir um inegável retrocesso social.
Já o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, defendeu proposta dele que muda a Constituição para estabelecer jornada semanal de 40 horas semanais, no lugar das 44 horas que estão em vigor atualmente.
A proposta ainda proíbe a redução de direitos e salários por causa da diminuição da jornada.
Paulo Rocha acredita que a iniciativa vai melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, que terão mais tempo para dedicar a atividades de lazer e, consequentemente, deve aumentar a produtividade nas empresas.
Ele lembrou que uma proposta semelhante chegou a ser discutida, mas, por falta de consenso, foi arquivada.
Por isso, o senador propõe que a redução da jornada de trabalho seja mais debatida e implantada aos poucos, com diminuição de uma hora por ano até chegar às 40 horas semanais.
O que o diferente que está aí, que cabe aí, digamos assim, a possibilidade de uma negociação com o empresariado, é que é um processo que prevê uma transição, não é uma redução abrupta, é uma redução que tem um processo de transição para o próprio país, a economia, as empresas se adaptarem num novo momento.
Já o relator do projeto que regulamenta a emenda constitucional sobre o trabalho escravo, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, disse que somente por meio de um debate aprofundado é possível alcançar o consenso e entregar à sociedade uma legislação equilibrada para combater esse problema.
É importante dizer que a partir da nova legislação, aquelas pessoas que realmente exercerem e executarem trabalho escravo terão seus bens expropriados sem nenhum tipo de indenização.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Thiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.